Thank you. We're the Cantina Band. If you have any requests, shout them out. Play that same song. All right, same song. Here we go.
É, uma das maiores, uma das melhores notícias, assim, fora o que a gente comentou já, comentei com o Diego e outros convidados no cast passado, foi a escolha de elenco de Star Wars. Eu vou estender um pouco isso pra vocês, Leandro e Marcelo, que vocês não puderem estar aqui. A gente tem, foi, acho que a melhor notícia, assim, de, foi, não, definitivamente a melhor notícia de Star Wars desde que quando o J.J. Abrams foi acionado como diretor, né? Vocês já chegaram a ver as escolhas, o que vocês acharam aí? Porque isso já foi um pouco discutido entre eu e o Diego aqui na...
Dá um medo dessas escolhas. Começa a dar muita informação, cara. Porque dá aquela impressão que não vai sair, né, bicho? Começa a jogar tanta informação de elenco, diretor. Agora vai. Quando sai muita informação assim, cara, dá a zica do filme não sair, cara. Mas vamos ver, né? Tá ansioso, né?
Olha, eu já gostei pelo fato, assim, da maioria dos atores não ser muito conhecida do grande público. Porque o que que acontece? Se você escala, você faz um cast com atores famosos, você já cria uma expectativa em relação à atuação desses caras. E é mais ou menos a fórmula que foi feita nos primeiros episódios, que os atores não eram tão conhecidos, né, se tornaram conhecidos depois. Meu maior problema com Star Wars, eu sou um fã xiita de Star Wars, o maior problema pra mim é em relação à história. Creio que ainda não foi revelado muita coisa da trama, mas, por exemplo, muito provável vai ser o primeiro Star Wars sem o Darth Vader de fundo, sem o Anakin Skywalker. A minha dúvida é, Star Wars vai se sustentar sem a figura do Anakin Skywalker?
Eu acho que sim, a possibilidade é grande. É, falei anteriormente, como falei até num evento que teve aí no dia do Star Wars, no dia 4, a possibilidade é grande porque, assim, em primeiro lugar, apesar de a gente já ter saído assim, a notícia que vai ser uma história original, não vai ser baseada no universo expandido e tal, eu acho que ainda vai ter uma base, né? E a base tem personagens interessantes, né? Que são os filhos do Han e da Leia e o filho do Luke, né? Claro, vai ter que ter esse problema aí desse gap de 30 anos, né? Uhum. Acho que esse vai ser o maior problema. Passando isso, eu acho que tem possibilidade de a gente ter um vilão novo aí que vai ser interessante. Eu aposto até que esse vilão no começo, pelo menos no primeiro filme, vai ser interpretado pelo Max von Sydow.
Sim, tomara que seja, né? Tomara que seja. Aí, ó, eu falei da questão dos atores, né? Mas eu mesmo já tô criando uma expectativa. Ó, mas você sabe uma coisa? Em relação ao Anakin Skywalker, eu acho que, assim, pior do que não tê-lo numa nova franquia é inventar, assim, sei lá, um clone do Darth Vader. Espero que não façam isso, mas depois do que... Não sei se vocês reviram os filmes ultimamente, eu revi a série inteira. Cara, como o episódio 1 e 2 é lamentável, todos os dois, uns diálogos horrorosos, cara, não faz sentido nenhum, cara, me dava raiva, cara. Eu até fazia muito tempo que eu não tinha visto, aí eu gostava de algumas coisas no Ameaça Fantasma, outras no Ataque dos Clones, eu até falava assim, não, Ataque dos Clones ainda passa, ainda tem as coisas legais, mas olhando, cara, Jesus, isso é muito ruim.
Não passa, né?
Passa, cara.
Agora só um detalhe, vocês falaram da renovação do elenco, é rapidinho de você entrar no cast principal. Pô, mas o próprio Max von Sydow, cara, puta, ele é um ator, não sei o quê, legal pra caralho, mas é estranho, né, cara? O cara... Ele já tava velho quando ele fez Sétimo Selo, que foi no ano que nasci, quase, cara. É 70 e bolinha.
É, eu falo que o Max von Sydow é um daqueles atores que pra mim sempre foi velhinho, junto com o Peter Ustinov, por exemplo.
Quando você ouve a notícia dele, você fala, porra, ele não morreu ainda, cara, né? Sempre vem isso.
Mas pra porra, ele, cara, ele não tem tempo ruim, não, cara. Ele fez filme do Flash Gordon.
É, sim.
Mas ao mesmo tempo fez o Exorcista, fez o Escafandre e a Borboleta, fez o Sétimo Selo. E,
imagina. É que eu falei, já era velho em 56. Que era o Sétimo Selo, cara. Porra, bicho. Bom, vamos ver, né, cara? É, e claro que vai ter gente que ama e gente que odeia, né, cara? Não tem o mesmo peso do filme que nós vamos falar agora, mas dá pra mais ou menos ver, tipo, Spider-Man, tem gente que ama as primeiras sagas do Sam Raimi e odeia esse e vice-versa, cara. Então, porra, com Star Wars então, bicho, nossa, se prepara pra vir amores e porradas, bicho.
É, a minha expectativa é zero, claro, eu sempre mantenho a expectativa zero. Eu tenho alguns medos, por exemplo, de alguma coisa de citar Darth Vader aí. O James Earl Jones não foi citado no elenco, né? Então acho que não tem nada assim, nada tão perigoso.
Já é uma boa notícia.
É uma boa notícia, sim.
Sim, sim. É uma coisa, né? Star Wars é uma religião, né? É fã muito xiita. Não tenha dúvida que vai ter gente gostando, vai ter gente reclamando muito, vai ter muito mimimi. Mas enfim, eu confio no J.J. Abrams, acho que ele fez um bom trabalho com Star Trek. As pessoas até falam, né, que ele meio que pegou o universo de Star Trek e deu uma roupagem meio Star Wars, né? Enfim, eu gostei muito do que ele fez. E olha que um fã de Star Wars admitir isso é complicado, né, atravessar essa barreira. Mas eu espero que seja um bom divertimento. Não tenho assim grandes expectativas que seja uma nova revolução.
Cara, é impossível não ter grandes expectativas. Star Wars, cara, é muito grande, cara. Até quem não é fã vai ter expectativa, cara.
Vai ser um filme esperado, isso com certeza. Quem vai poder estar lá, a sessão da meia-noite vai estar, ou gente da imprensa também vai estar lá doido pra assistir, isso sem dúvida nenhuma.
Olha quem tá falando que não vai ter grandes expectativas. Eu tô aqui, ó, aqui no meu escritório. Tem aqui, do meu lado esquerdo, tem um action figure do Anakin e do Obi-Wan. Aqui em cima tem o Darth Vader, o Stormtrooper e o Han Solo. Aqui tem um livro Caminho de Jedi. Aqui tem um Blu-ray, a trilogia antiga, dupla, que tem a versão remasterizada e a versão clássica. Então, aí vocês já vêem,
né? A gente tem também que manter a expectativa baixa, só pra não ser... Se for bom, ótimo. Estamos felizes. Se for mal, eu falo assim, eu não tava esperando tanto.
Mas é o que eu falo, mesmo não saindo, eu já sei que tem gente que vai amar, a gente vai odiar, cara. Isso aí
não
tem como.
Que filme que é unanimidade, né? Sei lá, tem gente que detesta Poderoso Chefão, tem gente que detesta Blade Runner, tem gente que detesta Jurassic Park, por aí vai. Filmes que pra mim são ótimos, assim. Eu sou o Thiago Tigre.
Eu sou o Diego Pereira.
Aqui é Leandro Valina.
E aqui é o Marcelo Zagnoli.
E você está ouvindo o Tigcast aqui pelo portal São Paulo Digital, o portal da Nação Tricolor. Eu queria saber de vocês, antes da gente entrar no assunto principal, que é o espetacular Homem-Aranha 2, e não se preocupe que eu vou avisar pro pessoal quando tiver spoilers, a gente vai deixar spoilers só pro final, mas eu quero saber de vocês, em primeiro lugar, o que vocês acharam do primeiro filme, do espetacular Homem-Aranha de 2012. Rapidinho, assim, em linhas gerais, o que vocês acharam daquele filme na época do lançamento?
Péssimo.
Péssimo?
Péssimo. Tanto que eu vi ele no cinema uma vez e não quis nem ver de novo, cara. Até pensei em assistir ele agora, antes de ver o segundo, mas pensei bem, pensei, não vou perder meu tempo não, cara. Aí eu achei ele péssimo, fraco, com diálogos horrorosos. Tem alguns acertozinhos, mas num geral eu achei um filme uma catástrofe.
Eu revi outra vez ele ontem, né? Eu tinha visto na época, no lançamento, né? Cara, quando eu vi na época, assim como todo mundo, eu pensei, por quê? Por que o remake tão cedo, né? Obviamente a gente ficou sabendo que foi porque a Sony lá não queria perder a franquia, não sei o quê, né? Tinha que usar outra vez pra não correr o risco da Fox ou da Disney comprar os direitos.
Sim, a princípio até ia ser Homem-Aranha 4. Tinha alguns teasers, inclusive, com o número 4, assim, nas aranhas. Ia ser dirigido pelo Sam Raimi de novo, com toda aquela trupe lá do primeiro filme, né? Dos três filmes ali dos anos 2000.
Uhum. É que, na verdade, houve um desgaste também, né, do estúdio com o Sam Raimi. Porque no terceiro filme, o Sam Raimi não queria usar o Venom. Não queria usar de jeito nenhum. Pro Sam Raimi, o Venom é um personagem patético. E ele foi meio que imposto pelo estúdio. E como o terceiro filme do Sam Raimi foi uma bomba também, acabou desgastando muito essa relação. E com a questão da Fox, ela tinha que fazer um outro filme do Homem-Aranha, senão ele ia perder os direitos, né? E os direitos iam voltar pra Marvel. Então ela resolveu fazer, né, esse reboot, né?
O que eu vejo, assim, a maior preocupação mesmo, aliás, é o maior problema do filme, é realmente a proximidade do Dino 3 um e outro. Porque o Homem-Aranha 3 é de 2004. É isso? Daí, depois mesmo?
Não, 2004 não, acho que 2006,
era 5 anos, era alguma coisa, 5 anos, acho que batia 5 anos, não era muito tempo não, cara.
Ah não, 2004 era o 2, é o Homem-Aranha 2.
É, eu lembro quando saiu, batia 5 anos. O que acontece? Eu sinceramente, também não gostei muito do filme, tá? Não achei aquele cocô todo, mas se ficasse só naquele, ia falar, puta, que merda, fez pra nada. Mas quando saiu esse segundo, eu descobri que o primeiro filme, o primeiro primeiro Espetacular Homem-Aranha, serviu muito pra esse, o novo Homem-Aranha, o Andrew Garfield, serviu pra ele sim fantasticamente, porque agora no 2 ele tá perfeito. Se não tivesse o primeiro, cara, eu acho que ele não teria tão bem agora, você entendeu? Eu gostei muito do 2, justamente porque ele já, você sente que o cara já gostou do personagem, já vestiu mesmo, cara.
Ele tá muito mais à vontade, né?
Ele tá à vontade. O primeiro foi uma escola incrível pra ele.
Uhum. Nesse ponto, sim, concordo. Ele agora tá muito mais à vontade no papel. Ele, com Peter Parker, convence, né? E a gente acaba vendo, né, uma outra personalidade do Aranha, né, que não tinha tanto nos filmes do Sam Raimi, né? Que é aquele Aranha mais brincalhão. O verdadeiro, o amigo da vizinhança, né?
É. A gente vê o que o escritor queria, né, cara? O que o pessoal queria, o que o Stanley queria, né, cara? O Homem-Aranha é isso, é zoeiro, né, cara?
Tem partes, assim, eu acho que o filme tem, o primeiro filme tem os seus momentos de erro, eu acho que tem uns diálogos muito previsíveis, assim, inclusive, mas tem algumas outras partes divertidas, né? Tem umas coisas que eu nunca vou aceitar, sei lá, tem aquela cena aí meio, que é mais conhecida, que o Homem-Aranha pega o ladrão de carro, sabe? Não explica, não tem sentido como é que ele tá dentro do carro, antes do cara abrir o código. Mesmo se ele estivesse seguindo lá...
Não tem como entrar dentro. Eu vi ontem, eu pensei nisso uma hora, cara.
Eu acho que o 3D é muito fraco, não só por ele ser convertido, né? O filme, aquela velha história, o filme não é pensado em 3D, mas eu acho que tem seus momentos, né? O que eu acho mais divertido no filme de 2012 é a participação de Stan Lee. Eu acho que ela é muito engraçada. Ele
na escola, né?
Sensacional. Organizando as coisas lá, de ficar só ouvindo o que o Stan Lee tá ouvindo, ele nem tá se ligando da briga.
É verdade, acho que foi o melhor momento do filme. E a melhor participação também do Stan Lee em todos os filmes da Marvel.
Tem que repassar todas, mas acho que realmente é mais divertida. Tem umas muito sem graça.
E uma ele coisa... se diverte a cada novo episódio. Se diverte a cada novo episódio, ele tá lá.
Uma evolução que teve no primeiro Espetacular Homem-Aranha já foi o próprio designer que ficou muito mais aperfeiçoado nesse. Porque antigamente nos Homens-Aranhas do Sam Raimi eram bem feitos e tudo mais, mas você sentia aquele bonequinho de borracha, sabe aquele...
Ah não, a evolução técnica em 5 anos você sente, né?
Então, mas no primeiro já tá boa. Nesse tá perfeita, cara. Nesse você parece que você quase não sente a computação gráfica.
Eu vou dizer uma coisa, a computação gráfica de Homem-Aranha 2 tá uma coisa que é assim, você vê, você sabe que é CGI, mas você já tá chegando num ponto, pelo menos no cinema, que vai ser muito difícil se você identificar uma coisa de outra. Cara... Sim. Tem uma cena entre o Electro e o Homem-Aranha que eles esqueceram de gravar. Eles fizeram tudo em CGI, cara. Tudo. E você, sério, a gente vai ter que dar uma caçada depois num link aí que jogaram falando sobre isso. Mas simplesmente o diretor achou que a cena e o diálogo eram importantes. Eles não estão lá, nem o Jamie Foxx, nem o Andrew Garfield pra fazer. Então toda a Times Square é feita em digital, e os dois personagens também. E não dá pra perceber.
E tá muito bom, cara. Eu lembro quando a gente assistia aquele Demolidor lá, lembra do Ben Affleck, ele que drenando, ficava aquele bonequinho de borracha, lembra, né, do Demolidor?
Drenando?
Não, o Demolidor do Ben Affleck, na época que ele tava treinando lá, fazendo os pulos no prédio.
Ah, tá, entendi, você diz o efeito,
né, ou seja, era horrível, cara, e o Homem-Aranha melhorou um pouquinho na época do Sam Raimi. Em relação a isso. Mas você ainda sentia a diferença, né? Nesse não. Esse tá perfeito.
Tem algumas coisas que me incomodavam no Sam Raimi, no filme do Sam Raimi, e que eles deram uma ligeira mudança com o Mark Webb na direção. É que quando você dava foco no filme do Homem-Aranha, dos três primeiros lá, ele falava e a mandíbula dele não mexia, né? Porque eles tinham medo de sincronia, não sei o quê. Agora, apesar de você não ver a mexida ter pouca mexida, né? Assim, você vê que o maxilar dele tá mexendo. É pouco pra evitar esses problemas de sincronia. Mas finalmente tá lá, né? Finalmente eu não vejo o cara assim como se, sei lá, fosse um ventrílogo. Só
Thiago, assim. Oi. No início, no trailer, que ele parece ele caindo do alto, caindo na cidade, né? Ele pulando. Como é que ele fala? O que eu gosto de ser é o Homem-Aranha.
Aliás, é uma frase que não tem no filme, né?
Então, mas naquele início, acho que a Sony, ela quis mostrar bem isso. Ele caindo de queda livre e o vento batendo nas costas deles, ele com os dois braços meio pra trás, assim, você vê as dobras do uniforme. Então, são os detalhezinhos bobos. E reparei várias vezes no filme, você vê, ele levanta o braço, dobra, sabe quando dá uma puxadinha no uniforme aqui e ali? Então você vê esses detalhes que tira a sensação de bonequinho de massa que tinha nos outros filmes, cara. Você entendeu? Dá a impressão que o cara tá peladão só com colan e fazendo loucura ali.
Gay!
cara. É isso que eu achei bacana, cara.
Eu não vi o trailer na época do lançamento, quando vocês, a maioria de vocês já sabe, eu não fico fugindo de trailer, mas né, essa cena inicial no cinema é fantástica. Você vê ele arqueando as costas, né? O personagem arqueando isso. As costas, e a roupa dobra.
Dobra, o vento batendo,
é, né, cara? Ela fica tremulando.
Tá muito bom o som batendo. Puta, tá sensacional, cara.
Eu nem falei do som na minha crítica, cara. Eu escrevi 1.400 palavras, eu quase não falei disso.
Então, mas por que acontece? A gente consegue dividir esse filme em várias camadas ali, nessa parte, né? Eu gostei por causa da história, achei bacana a história. O personagem encarnou, né? Mas a gente passeou muito, cara. A gente viajou muito pelas ruas de Nova York, pelas avenidas, e, cara, ficou sensacional. Tava vendo, eu não vi a hora de ele entrar em ação, não só pra ouvir o diálogo, mas pra ver esse passeio dele pro Nova York, cara. Tá muito lindo, tá lindo, cara. Tá lindo. Recomendo ninguém ver em Max isso, que tá sensacional, cara.
Aliás, eu vi a gente dizendo assim que ficou com vontade de voltar a Nova York depois de ver esse filme. Porra, eu nunca fui pra Nova York, não poderia falar isso, né?
Mas... Cara, eu tive a sorte de ir uns 10 anos atrás, tô pagando até hoje. Mas, cara, é lindo, cara. É muito legal, cara. Parece que os caras põem a câmera, sabe, pendurando a câmera por aí. Muito bem feito, cara.
Mas esse é um dos grandes acertos do filme mesmo. A vontade que você tem tá ali do lado mesmo dele. Que parece que acoplaram a câmera ali. E, assim, você não sente, como nos outros filmes, igual você citaram, né? Você não sente estranheza aquilo ali.
Exatamente.
Ele vai de um lado, ele vai pro outro, sobe. Os ângulos também são diferentes. Não é só aquela coisa pra cima e pra baixo. Então, ele vai pra um lado, vai pro outro. Cara, ficou muito, muito bom. Aquilo ali, assim, te joga lá dentro do filme.
Sai do CG, entra no personagem real, sai do personagem real, sai do CG. Você não sente essa transição que tinha nos outros.
Exatamente, não te incomoda.
Fica imperceptível quase, cara.
Correto, é isso mesmo.
Essa evolução do filme é inegável, né? Acho que, tecnicamente, não tem muito o que falar de mal desse filme. Até o 3D, que foi convertido, eu vou dizer que eu me senti relativamente bem vendo, porque me parece que o Mark Webb, ele teve essa percepção de falar assim, tá, é mais barato converter o filme pra 3D? Ok, então, mas deixa eu, pelo menos, pensar em algumas cenas 3D que vão funcionar, e quando eu chegar na conversão não vai ficar tão ruim. Até a fotografia, leve em conta isso, ela é bem mais brilhante. Claro que ela vai dar uma escurecida ao ponto do filme que vai chegando ao fim, né? Porque afinal de contas a luta principal acontece à noite, esse tipo de coisa, mas não me senti incomodado pelo 3D. Eu posso falar assim pra você, você quer assistir em 3D? Não precisa.
Mas IMAX ajuda muito, cara, a imersão. E outra coisa, eu comparei muito esse com um filme recente que teve ano passado de super-herói, que ele também dá um passeio pela cidade, que é o Homem de Aço, que é da Warner.
Da Warner.
Então, o Homem de Aço voando, eu não senti diferença com os Homens de Aço antigos. Eu não senti falei, puta, melhorou a qualidade muito. Eu não senti isso. Ficou quase igual o Homem de Aço 1, quando ele dá a volta, sabe? Que ele passa perto da África. Eu não senti uma puta evolução. Eu falei, cara...
Mas que são coisas diferentes, né, cara? O efeito do Superman 1 é prático. Esse aqui foi totalmente CGI, né?
Sim, mas o Homem de Aço do...
Eu acho que se você falou...
Passado, o Homem de Aço do ano passado foi CG também. E eu não senti uma puta melhoria técnica. Do ano passado, tô falando. O Man of Steel que saiu do
sim,
ano passado.
Sim, mas você tá comprando o Homem de Aço com o Homem-Aranha 2, é isso?
É, eu tô comprando os dois passeando, voando, digamos assim, né? Porque o Homem-Aranha, ele quase voa, né? Você vê ele quase voando também, né? Passeando pelas cidades, pelas ruas.
Pera aí, o Homem de Aço tem menos de um ano de lançamento, né?
Sim, a tecnologia dos dois era pra ser de ponta, do mesmo jeito. É câmeras... Nenhum dos dois usaram câmeras IMAX, mas... Então, pau a pau a tecnologia. E eu não senti esse distanciamento que teve o Espetacular Homem-Aranha 2, que eu vi e falei, puta, que qualidade técnica fodida. Eu não senti no Homem de Aço. O Homem de Aço me pegou, gostei, por causa da história. Falei, puta, fizeram legal, não sei o quê. Mas na parte técnica do Homem de Aço, deixou a desejar em relação do Spider-Man, do Amazing Spider-Man.
Bom, eu vejo uma evolução, mas enfim, discreta. Eu acho que é discreta, assim, tá muito perto. Ainda mais aquela coisa, assim, 2 anos eles conseguiram fazer isso de um Homem-Aranha pro outro. Eu imagino que eles vão fazer no 3, o Espetacular Homem-Aranha 3. Né? Aliás, a gente tem que ficar dividindo isso, né? Inclusive pra fazer a diferença das franquias, né? Porque né, a gente tem aqui Homem-Aranha 2. 3, que é a trilogia do Sam Raimi, e aqui temos o Espetacular, Homem-Aranha, a ameaça de Electro ainda, né? Tem esse nome comprido aí, né? Que realmente nos Estados Unidos ele foi sem subtítulo, né? Mas em vários mercados internacionais eu tava vendo ele teve o subtítulo. É. Inclusive na Inglaterra, né? Mas enfim, que é eu comparo por causa do título em inglês, né?
Vai ter depois esse do Amazing 3, a gente vai ser um outro Homem-Aranha também, eles vão fazer um outro reboot, né? Porque o Homem-Aranha tem vários universos, né?
Tem ele, vamos com calma. né? Vamos com calma. Eu imagino assim que uma hora.
Eu acho que ele não atrapalha. Se eu botar The Amazing, o espetacular, acho que é bom pra.
Não, faz bem mesmo. Separar, pra separar, exatamente.
Eu até acredito que num futuro eles caminhem pra fazer o Homem-Aranha do universo Ultimate dos quadrinhos, né? Que é o Homem-Aranha Negro, né? Que é o.
Ah, sim, o atual. É, o atual é assim. É, realmente ele pode acontecer. Mas se bem que esse.
Outro universo, mas.
Se bem que o Amazing, a série Amazing, a série espetacular agora no cinema, já tem traços de Ultimate, né?
Uhum. Sim, sim, é, sim, ele bebe na fonte. Já. Não tem dúvida, bebe bastante na fonte do Ultimate. Só contextualizando, a história do Morales, que é o novo Homem-Aranha Ultimate, ele surge depois que o Peter Parker do universo Ultimate morre. Né? Mas aí é outra história, outro universo, outra coisa, e segue o jogo.
Agora, só pra fechar esse do nome, o Thiago, que você falou, o Homem de Aço é outro exemplo disso.
Sim.
A criançada falou, quero ver Superman. O Superman é um Homem de Aço, entendeu?
É relativamente pior, né? Porque não tem o nome Superman no Man of Steel.
Exatamente.
Né?
É Homem de Aço. A criançada estranha, mas não é o Super-Homem, papai. Não é o Superman, entendeu? Não dá pra ser chamado apenas de Superman o filme, porque já tinha aquele né, que saiu primeiro, né?
É que, na verdade, também, esse o espetacular Homem-Aranha, nos Estados Unidos, a revista se chama The Amazing Spider-Man. E desde os anos 60 que tem esse nome. Uhum. Então, para diferenciar, então eles puxaram agora e falaram assim, a do Sam Raimi é só Homem-Aranha, então agora o nosso Homem-Aranha agora, esse novo Homem-Aranha, é o espetacular Homem-Aranha.
É, não machucou tanto, né? Digamos não, assim, né?
Sim.
Sim, existia uma base, né? As duas revistas existiam, pô, tanto se for desmembrar, eu acho até que teve uma revista que chamava Peter Parker, The Amazing Spider-Man,
tem várias. Tem várias, assim, teve a Teia do Homem-Aranha, teve o Sensacional Homem-Aranha, o Espetacular Homem-Aranha, que é o The Amazing, que é a mais antiga. E aí tem várias. Aí Homem-Aranha, Wolverine, Batman, esses aí sempre vão ter várias séries.
A cada 5 anos sempre tem mais alguma série nova.
A pré-produção do filme, eu acho que eles esconderam bastante certos elementos, mas eu acho que assustou um pouco os fãs, a maioria assim, até inclusive eu, quando apareceu aquele pôster que tinha os três vilões ao mesmo tempo, né? Que é o Electro, o Duende Verde e o Rhino, né? Vocês sentiram isso também ou foi só eu?
O pessoal já se lembrou do
Homem-Aranha 3, né? Sim.
Era muito vilão. Não sei o quê.
Isso, exato. Puta que pariu.
Eu não me assustei, eu não me ligo, eu gosto também, né? E ele conseguiu separar no filme, né, cara?
Filme é bem mais orgânico, né? Porque você tem o Rhino, né? Que ele não chama Rhino no começo, né? Que é o Paul Giamatti. Que, aliás, eu acho que ele tá tão forçado com o personagem, mas você vê que ele está se divertindo. Até aquele sotaque, assim, de rosto, sabe? Eu acho que ele tá se divertindo demais naquele personagem. E aparece lá o quê? 5 minutos do filme, né? É legal isso, porque a grande vantagem da continuação é que você não precisa já ficar vendo, recontando história. Eu até me surpreendi dele não perder muito tempo contando a história do primeiro filme. Aliás, ele não conta a história do primeiro filme, né? Ele conta a história do Richard Parker lá, como ele some, né? E como ele aparentemente morre. Né? E aí não, daí esse prólogo aí em flashback fica por uns 5, 6 minutos.
Dá uma forçadinha, né?
Forçado? Como assim?
Não vamos entrar em spoilers aqui, não quero dar spoilers, mas no avião, aquela parte do download lá da internet, porra, sensacional.
Internet,
né?
De 10 anos atrás, né? Mais ou menos.
Exatamente.
Não era tão rápido assim, né?
Fecha o micro, abre o micro, putz.
Suspensão de descrença nesse caso, ué.
É claro,
acontece.
E eu gosto assim da metáfora que tem, porque a primeira cena que tem é o Richard Parker matando as aranhas. Então o que vai acontecer logo depois é alguém tentando matar o homem. Aranha, né? Tem esses tipos de pegadinhas visuais, assim, de brincadeiras visuais que eu gosto.
E a gente já sente como é o personagem logo no início do filme, né, cara? Porque já tá nas primeiras cenas de ação, você já sente como é o Homem-Aranha, como ele tá solto, né, cara? Como ele tá Homem-Aranha, né, cara?
Uhum.
Porra, é impossível. Eu não li quase nada de gibi. Uma época quando eu vi os desenhos do X-Men na Fox, que eu fiz a loucura de assinar algumas coisas de gibis aí, pegar mais Wolverine, mas peguei alguma coisa do Homem-Aranha. E daí você viu o Homem-Aranha zoando Hulk, essas coisas, né, cara? Pô, daí você vê, cara. Fala, puta, é aquele cara ali, bicho. É aquele cara. Do gibi, você entendeu? E no início do filme ele começa a. Quando ele bate no caminhão, até em cima do caminhão do cara, falando, toque, 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 quem tá aqui, não sei o quê, vamos conversar. Cara, é incrível. Ali você já fala, puta, esse vai ser o personagem. E daí você já, cada vez que ele aparece, você já espera uma puta numa cena de ação, mas você também tá ansioso pra ver qual que vai ser a conversa, né? Qual vai ser o diálogo dele.
Ele é bem espirituoso, o Peter Parker, né? O Homem-Aranha, assim, e o roteiro refletiu bem isso, né? Eu também li muito pouco do universo Marvel, sempre fui mais mais um fã de DC Comics. O que eu gosto bastante nesse filme, e principalmente da universo Marvel, boa parte do universo Marvel aí no cinema, fora um tropeço outro como Quarteto Fantástico, o próprio primeiro Capitão América, é que me dá vontade de continuar acompanhando mesmo sem ser fã das histórias em quadrinhos. Uhum. Eu acho que eles estão poucos conseguindo equilibrar lá. Claro que tem coisas que são pra fãs, né? Uhum. Por exemplo, falaram que isso eu fiquei sabendo hoje aí que o horário que aparece no relógio do Homem-Aranha é relativamente importante pro filme, é pra história, pra mitologia dele, do personagem.
É uma homenagem, né?
É, eu não sabia o que era isso. Alguém me falou depois, né? Não vou falar nem qual que é o horário agora pra ninguém ficar caçando aí spoiler por acidente, mas enfim.
Mas teve alguém no cinema que chorou, né? E percebeu isso, né? Que foi aquele fã, né? Que olhou e falou, puta, olha, cara. É. E 90% do cinema não percebeu.
É. Exato. O primeiro filme teve, eu acho que ele ficou bem mais recatado em relação à relação da Gwen e do Peter. Aqui, o Mark Webber pegou um pouquinho daquela veia que ele tinha lá no, talvez, no 500 dias com ela, e aplicou um pouquinho aqui na história, e virou um romancezinho, assim, interessante, né?
Não atrapalhou, né, cara?
É, não ficou exatamente. Chato. Você colocou,
não ficou piegas, né?
Exatamente, não ficou piegas. Ele colocou os dois, eu até comentei assim que poderia até ter um outro subtítulo, Gwen e Stacy, o filme, porque pelo menos o primeiro arco da história, né? Porque assim, ele vai criando uma relação que você vai se importando com os dois personagens, né? Você torce por eles, né?
É e aquela coisa, bicho, é claro que eu acredito que o relacionamento real do casal aí no... Não sei se ainda tá filme forte, né?
Pelo menos até ontem tava, né?
Então, mas porra, ajuda muito, cara, ajuda muito.
É, pra quem não sabe o que a gente tá falando, né, o Andrew Garfield e a Emma Stone, eles são namorados na vida real.
Né? Pô, e tem umas horas que eles estão conversando ali, que você vê um flertezinho, sabe aquelas comédias no estilo Zorra Total, que os caras começam a fazer, e você percebe que os caras estão dando risada de verdade?
Linguagem corporal, cara, linguagem corporal dos dois tá ótima.
Tá excelente, você sente que os caras estão falando ali, estão interpretando, mas tem um pouquinho de real ali, cara. Eu gostei muito, cara. Não me atrapalhei nada, achei muito bacana.
Não, pelo contrário, eles estão muito bem. Aquilo ali é, como posso dizer, você, assim, te convence muito mais, você se sente à vontade e você vê que os atores estão muito à vontade ali. A Emma Stone, assim, eu achei ela tá fantástica, né? Além de linda, né? Mas ela tá fantástica como Gwen Stacy. Caiu, assim, como uma luva. E, assim, mal comparando, mas assim, a atuação dela como Gwen Stacy, como par do Homem-Aranha, me convence muito mais do que a Mary Jane da Kirsten Dunst.
Que é o que o pessoal ficou puto quando veio o primeiro Homem-Aranha, que não tinha Mary Jane, né? Daí o pessoal, pô, mas cadê? Não sei o quê. Estamos acostumados, não sei o quê, né?
Pior de falar que não tinha Mary Jane era falar que a Mary Jane tinha ficado loira. Eu até duvido um pouco da seriedade disso, cara, mas enfim.
Mas parte do mimimi da galera era por causa disso. Por que um reboot? E quando faz reboot, mas pô, mas cadê o Tobey Maguire? Cadê a... né? E por que não colocaram a Mary Jane, entendeu? Por isso que eu falei, o primeiro não foi tão bom, eu não achei ruim, tá? Dei uma notinha 6 pra ele, passou legal, mas ele foi muito importante pra amadurecer tudo, cara. Você entendeu? Dá a impressão que os caras ficaram 2 anos só trabalhando em cima desse filme aí, que fechou pra mim com chave de ouro. Vamos ver o 3, né?
Eu diria, inclusive, que a Gwen Stacy, ela não é nem uma, como se diz? Uma coadjuvante do filme, ela é co-protagonista da história. Ela faz Exato. O Peter até ter certas decisões, né, que só acontece porque ela tá ali do lado, né? Claro que a Tia May é importante também nisso, porque ela é a base, mas as dois,
você
né?
Você lembra do primeiro filme, que ela também participa muito, até na parte do enfrentamento com o lagarto lá, não sei o quê, ela participa, e o Homem-Aranha do primeiro filme, ele também, não, beleza, vamos nessa, não sei o quê. Aqui tá a mesma coisa, entendeu? Ela tá quase como o Robin ali, você entendeu?
Eu não sei nos quadrinhos como é a personagem da Gwen, né? Nem nesse universo Ultimate, mas se ela tem mais voz ativa, se ela é tão genial como o Peter Parker é, né? Porque o Peter também tem esse lampejo de genialidade, tanto que ele consegue construir, né, o lançador de teias, ela já tem outra área do conhecimento
e tal. Não, uma coisa, você falou errado.
O quê?
Não é lançador de teias, é lançador infinito de teias.
Ah, é bom, aí...
Nunca acaba.
Eu vou levar que ele tem um estojinho assim no cinto de utilidade escondido, vai. Mas a questão é mais essa, assim. O Mark Webber e os outros três roteiristas, mais quatro argumentistas, cara, tem gente pra caramba escrevendo esse livro, eles tiveram cuidado de dar um de fazer ela que ela fosse uma personagem forte, né? Não relegar ela aquela coisinha de meio clássica de ser o herói, a namorada do herói e ficar só por isso, né?
Ou seja, você não fica com raiva dela como alguns tinham da Mary Jane, que era aquela menina bobinha que ficava pulando, né, na chuva com a blusinha deliciosa, molhada, né? Entendeu? Porque a Mary Jane era bobinha, muita gente tinha raiva dela, cara. Porra, tudo bem, a atriz é legalzinha, não sei o que, gostosinha, tchutchuquinha, mas, cara, atrapalha o Homem-Aranha, né? Essa não, cara, essa é uma mulher pra toda obra, né, cara? Entendeu? Então ela dá as ideias, não sei o que, então você se importa com ela tanto quanto você se importa com o Homem-Aranha. Eu acho que isso foi importantíssimo no filme, né?
Gostaram do Electro, no caso o Jamie Foxx, como vilão. Tava vendo assim, né? Eu fiquei olhando assim, ah, legal. Beleza, é uma das partes. Essa eu acho que é uma das partes mais fracas do filme, assim, é a transformação dele. Pô, eles pintam um cara, tudo bem, com problemas sociais, tudo bem, ele não consegue falar com ninguém, às vezes vive num mundo isolado, mas é um gênio. Tanto que ele tem a obra lá de energia roubada pela Oscorp, né? E aí ele vai lá e cai daquele povo, né? Ele faz a manutenção lá sem luva, sem bota de borracha, pelo amor de Deus, né? Pô, eu tenho amigos, familiares que trabalham com elétrica, eles vêm falando pra mim, cara, isso é receita de bolo. Quem só se dá mal é o cara que não tem noção nenhuma, né? Dá pra comprar a ideia no universo fantástico que ele foi transformado? Dá. Mas não do jeito que ele caiu naquele tonel lá com enguias elétricas geneticamente modificadas. É meio estúpido, inclusive.
O que eu fiquei, assim, entre contradição um pouco, é exatamente isso. Porque eu não li os quadrinhos, né? O Electro tem até outra roupa legal, né? Nos quadrinhos, amarelo, verde, né?
É verde.
É, mas diz lá que ele é muito inteligente, ele é muito ativo, ele é muito... porra, esse Electro, por mais que ele parecesse um cara inteligente, aí, com as plantas, ele tinha, né? A ideia. Mas, porra, de repente aquele molequinho chega, o Osman chega, começa a mandar, ele, ok, vou isso, sabe? Porra, ele parecia um capanga, cara. Depois que ele se transformou, ele parecia um capanga. Então eu falei, porra, botaram um cara porradeiro, mas não inteligente. Os fãs, talvez, devem ter ficado, que conheçam, gostam do vilão, devem ter ficado puto por causa disso, porque dá a impressão que o cara tem poder, mas o cérebro foi derretido junto com um choque, né, cara?
É, você pode falar que como ele teve uma experiência traumática, aí ele ficou maluco, né? A admiração que ele tinha pro Homem-Aranha virou ódio, e aí isso já é clássico, assim, de storytelling, né? Não é a primeira vez.
Mas até no planejamento das ações dele, entendeu? Os ataques bestas, assim, é tipo o Coringa. Coringa, ele não vai atacar na porrada.
É, né? Mas ele tá se descobrindo ainda, né? O Coringa é um cara que já tá, assim, teoricamente há muito tempo no jogo, né?
Então, mas deve ter planejado. Mas sabe qual que é o maior problema? É uma coisa que, os dois vilões, o Duende Verde e o Electro, assim que eles descobrem os poderes, ou, enfim, o Electro descobre os poderes e o Harry... Ai, como que eu posso falar aqui?
Foi acidente, vai. Não, por desespero, vai.
Dá a louca dele.
Tá, dá a louca dele.
Mas o Harry planeja os ataques, planeja, faz um plano de né, ele faz um plano de como vou pegar a mulher dele, vou fazer isso.
Só entendeu? Que, é assim, tem algumas coisas que é muito esquisita. Por exemplo, o Electro, tá, ele ganhou os poderes e, assim, logo de cara ele meio que já aprende como usar alguma parte dos poderes deles. Ele não tem uma questão de aprendizado, fala assim, opa, eu posso fazer
como isso. Como foi
opa,
o Homem-Aranha no primeiro filme.
Isso, eu assisti com o meu irmão.
Talvez porque ele seja um eletricista, ele saiba como funciona.
Eu acho que é isso que eles quiseram dizer, visualmente queriam dizer, né? Ele já é um cara... Não justifica.
Um filme, sabe? Isso me tirou.
Sim, porque exatamente.
Se você pegar, assim, vamos pegar no histórico, assim, de filmes de super-heróis. Quando o herói que recebe um poder, alguma coisa, ele tem um tempo de adaptação do poder dele. Os vilões, não. Isso no Electro, assim, embora ele tenha ali uma dificuldade, mas logo de começo, lá, ele faz um giro com as mãos lá e tá, já joga o poder dele. O Duende Verde ali, ele tá rastejando ali, já olha ali a armadura dele e fala, opa, é ali mesmo, ali que eu vou me safar. Então, assim, tem umas coisas que, não sei se são pequenos problemas do roteiro, na construção dos vilões, que me chateou um pouco. Eu gostei muito do filme, e eu tenho um problema, não é nem pelo fato de ser fã dos quadrinhos xiita, não. Porque são mídias diferentes, isso eu entendo. Por exemplo, o Electro, o uniforme do Electro é verde com uns raios no rosto.
Com esse universo de filme, eles abandonaram esses uniformes mais galhofas, né?
Tudo bem que o Electro virou o Dr. Manhattan do Watchmen, né?
Mas...
eu senti isso também, cara.
É. Aliás, no primeiro momento, ele é o Imperador Palpatine pra mim, sabe? Com capuz e soltando raio pelas mãos.
Capuz, é verdade. Mas assim, me incomoda um pouco, essa, por exemplo, o Electro também, outra coisa que me incomoda, é, você já até citaram, a questão da personalidade dele. Tudo bem, é compreensível, assim, ele ir da admiração para o ódio, mas assim, a coisa é tão rápida, tão sutil ali, que você fala assim, porra, o cara era um loser. O cara, assim, ele era assim, não tinha ninguém gostava dele, aparentemente, todo mundo, pelo contrário, abusava dele, né, ali, passava a perna nele no trabalho e tudo, e do nada ele já vira ali um mega vilão ali que vai fazer acontecer. Então, essa transição me incomodou um pouco.
É, sei lá o que eu faria com tanto poder na minha mão também, se eu ficaria louco.
Não, mas isso que eu acho que talvez o roteiro poderia ter abordado. Não,
claro.
O acidente, ele, sei lá, pirasse com o acidente.
Uhum. Mas... Eles vão alegar que não ia dar tempo por causa do filme, não sei o quê.
Que, né? O filme já tem 2 horas e 20, né?
É, e por ser 3 vilões também, né? Se fosse um só, talvez até poderia, mas pelos seus 3, né? 3 não, né? Vamos dizer 2,5 ali, né?
É. O Ryan, ele aparece o quê? 5 minutos de tela, mais ou menos.
É, aos 46 do segundo tempo, né? Então...
Eu já falei dessa questão aí. Marcelo falou dele virar um Dr. Manhattan com uma Peter Dean, né? Porque essa vez ele aparece com roupa. Eu gosto do Harry, do Duende Verde, eu acho que ele tem os seus méritos, né? Porque ele é um personagem dividido. Primeira vez que o Peter encontra com ele lá na mansão dos Osborn, ele tá assim, sabe, metade na sombra, metade na luz.
Sim.
É, ele vai... E ele tá com medo mesmo. O personagem tá com medo de ter o destino como pai, né? A gente vê o pai lá com aquelas características meio feias, né? De ter unhas compridas, a pele meio esverdeada. Eu gosto de um detalhe que esse ator aí, o Dean DeHaan, ele tem uma orelhinha já meio pontuda, sabe?
É um duende.
É, exatamente. Ele tem uma orelhinha de duende. E eu gostei disso.
Eu gostei muito da atuação dele. Assim, eu evito assistir trailer, uhum, né? E quando eu vi as fotos assim, eu falava assim, sei lá, esse cara é cabelinho meio emo, não sei não. Não me agradou. Mas olhando a atuação dele, gostei demais. Achei que ele foi muito bem. Também que tem hora que você olha pra ele, você acha que ele é meio um Leonardo DiCaprio, meio esquisito, né? Um mini-min.
Que deixaram na água.
Mas assim, ele tá muito bem, né? Assim,
vocês assistiram? Assistiram Poder Sem Limites?
Eu não assisti.
Chronicle, em inglês. Ele participa do filme, ele tá bem legal. Eu acho que é um filme que vocês podem devem dar uma olhada. É um filme bem interessante. Dizem que é...
Não, ele tá realmente bem mesmo.
Ah, é um bom ator.
Eu, né, até concordo. Dizem que esse filme é o que... É uma filmagem de... É uma adaptação americana de Akira, pra quem já leu os quadrinhos.
É, eu gosto também. Não tenho nada com o Duende Verde. É, o ator, ele... Como que eu posso dizer? Ele tentou tirar um pouco, porque o pessoal tá muito Duende Verde. Do Willem Dafoe, né?
Uhum.
Então ele conseguiu tirar um pouco essa cara de Willem Dafoe que tem o Duende Verde, né? Então eu gostei, eu só achei ele também, ele aprendeu na mesma hora os poderes, em pouco, acho que é menos tempo até que o Electro, mas ele usou com mais inteligência, planejou melhor os ataques. E é um garoto, que eu falei, ele é um garoto de 18 anos, pra mim o Electro era pra planejar mais do que ele, você entendeu?
Agora, tirando o fato, né, que ele aprendeu a voar também assim em segundos, né? Parecia Matrix, né? Colocou, plugou ali um pino na nuca dele e aprendeu, né? Do nada ele já tava voando e fazendo tudo.
E já sabia como afetar tal Homem-Aranha, né? Por isso que eu falei, o Electro era pra ser mais inteligente do que ele nessa parte do plano.
Eu acho que ainda você pode justificar o Harry saber manusear a plataforma lá, porque ele tinha o disco de dados do pai dele, né? Então é uma coisa que fica fora da tela, né?
Ele leu o manual no primeiro dia, ninguém leu o manual.
Ninguém leu.
É, de repente ele leu.
Mas enfim, é a suspensão da...
Mas isso, são essas umas pequenas coisinhas que vão tirar a nota máxima do filme, né?
Sim. Mas eu gostei dos vilões, não achei nada ruim não, cara,
Não, eles não são ruins não, eu gosto, e sem falar dos efeitos especiais, né, do próprio Electro, né? Sim,
e pra fechar o próprio Rino mesmo, que ele apareceu pouco, eu também gostei dele, cara, que ele, puta, eu acho que fechou com chave de ouro.
Verdade.
Eles dão, em vez de... Porque o Rino dos quadrinhos é um cara com um colã e um chifre, né?
Sim, é um cara forte pra burro, usa um colã em formato... em forma, né, como se fosse uma armadura, sei lá, um colã mesmo, um cinza, né, de novo, que não daria pra ser levado pra um cinema. Sim. Então, assim, a maneira como foi retratada ali aquela armadura do filme, totalmente crível, faz sentido ali no filme e já te abre precedentes, né, depois a gente vai entrar nessa parte, né, mas já te abre precedentes pro terceiro filme.
Uhum. É, até porque não daria pros caras fazer um outro mistura de DNA, já foi feito com o Electro, né, que ele, as enguias já picaram ele. Não tinha como fazer o cara entrar em sei lá onde, entendeu? Tem uma mutação genética, duas mutações genéticas no mesmo filme, ia ser muito foda, né, cara? A galera da Oscorp é muito zicada, né, digamos assim.
Então... Tem alguns detalhes, assim, que eu acho que é legal se que a gente apreciar, né? Além da evolução dos efeitos especiais que a gente comentou no começo, né? Tem a própria luta do Aranha contra o Elétrico na central de distribuição de energia. É muito divertido quando ele começa a fazer música com o Homem-Aranha, ele fica jogando de um lado pro outro, ele fica fazendo... E a música, ela é bem eletrônica, assim, né? Bem electro, né? Como o nome do personagem, eu gosto bastante disso. Daí as torres ficam virando aqueles picos de som. Eu acho que foi bem divertido.
E o pessoal, alguma galera reclama da câmera lenta, que foi usada muitas vezes, eu gostei, cara. Eu achei muito bacana.
Foi muito bem empregado.
Eu acho que foi razoável.
Eu gostei. Eu achei muito bem empregado. Você falou do Bullet Time, né?
É. Bullet Time aparece uma vez,
usada, né? Que foi usada no próprio continuação de 300, que eu achei muito forçada demais. Aquilo me incomodou. E aqui não. Aqui eu achei, puta, legal.
Tá equilibrado.
Tá equilibrado, bom. Porque ele associa justamente com o sentido de aranha, né?
Isso, pegou.
Associa com o sentido de aranha. Então, assim, isso. Aquela coisa é como se fosse uma percepção quase num nível inconsciente do aranha ali. Uhum. E o Mark Webber, assim, mostrando na tela o que o Homem-Aranha tá sentindo naqueles milissegundos.
Então, tem uma coisa que casou por causa disso. Eu não percebi na hora, mas é exatamente isso, Marcelo. É o sentido de aranha, cara. Puta, sensacional.
É, realmente, assim que você falou do Bullet Time, é quando o Electro ataca as pessoas e ele... Uhum. Ele fica assim, você percebe que, na verdade, que é meio, digamos assim, acidental, né? Mas porque ele tá liberando o poder dele ainda. E aí acontece lá dele ver tudo que vai acontecer, né? Se a pessoa encostar na placa de metal, e aí vai dar tudo errado, e aí ele consegue se livrar. A luta contra ele com o Elétrico, contra o Eletro, aliás, tem poucos momentos de
batalha.
De slow motion, né?
Ah, sim, dos dele, sim. Tem, mas assim, é muito. É bem menor do que utilizado quando ele associa com o sentido de aranha. Pelo menos assim, o que eu me lembro aqui é pegado muito mais no, nessa situação de perigo, quando ele olha ao redor e vê várias coisas
em situações ao mesmo tempo. Eu misturo as duas, mais ou menos. Eu acho que foi um pouquinho das duas, entendeu? O slow motion, pra mim, é o sentido do aranha avisando ele. Vai dar merda desse lado. Ó, olha pro outro lado. Ó, o bagulho é atrás. E eu gostei. O filme todo, pra mim, só é usado nas cenas de ação, né? Então acho, pô, ficou legal.
Interessante também.
E não fica gratuito, né?
Sim.
Por exemplo, você citou o exemplo do 300. 300 tem um ponto que é forçado.
Atrapalha.
Assim, exagerado.
O 300, o primeiro, é novidade. No segundo, porra, caralho, eu tô vendo filme de 2 horas em 4 horas, porque parece que é tanto slow motion que atrapalha. Então, ele força, incomoda. Esse não incomodou.
Sem contar, ele acrescenta na narrativa.
Ele acrescenta, porque o Homem-Aranha é isso. O Homem-Aranha é a teia, né? Ele é subir na parede e é o sensor aranha. Porra, legal pra caralho isso. Você quer se sentir como o Homem-Aranha tá. Você quer ver o que o Homem-Aranha tá pensando. E isso é quase você ver o que ele tá pensando, né, cara? O sensor aranha.
Então, e isso a gente vê assim: um dos grandes acertos do filme é esse cuidado que eles tiveram em fazer algo crível e que também homenageassem os fãs mais chiitas também. Que é essa questão do sentido de aranha. Uma outra parte também que pra algumas pessoas ficou só engraçadinha, mas também é uma homenagem aos fãs, em relação ao ringtone, com o tema do Homem-Aranha, que é o tema da série clássica, horrorosa, por sinal, do Homem-Aranha dos anos 70. Mas tá lá, é aquele tema.
É, uma das piadinhas do filme, né?
E passa 2 vezes, né? Toca no telefone dele e ele...
Ele
assovia. Puta, muito legal.
Inclusive, tem outras brincadeiras, né? Quando, por exemplo, o Electro tá fazendo aquele discurso danado, da clichê de vilão, o Homem-Aranha aparece com a mangueira pra molhar ele e tá com o capacete dos bombeiros de Nova York. Ele fala, e aí, cara, valeu, sei o quê, aí, Big Man.
É isso. Entrando na personalidade dele, é isso que é legal. Porque o Peter Parker, ele, só como Peter Parker, não difere muito do que era o Tobey Maguire. Ele é meio bobão, esse tem um pouco mais de, digamos assim, de punho do que o Tobey Maguire, né? Mas, quando o Tobey Maguire colocava a máscara, ele ficava mais ou menos o que ele era antes. Esse ele muda 100%. Esse ele põe a máscara, ele não é mais o Peter Parker. Ele é outro personagem. O Tobey Maguire, nos primeiros do Sam Raimi, colocava a máscara, ele ainda ficava meio indeciso, meio, sabe, não tinha aquela confiança que esse tem, cara. Porra, esse aqui, ele põe a máscara, cara, é uma esquizofrenia. Ele muda totalmente, cara. Você entendeu? Eu achei sensacional, cara. Muito,
e ele se diverte como Homem-Aranha, né?
Porra, ele se diverte, a gente se diverte, a gente quer ver. Nem a batalha, quer ver o que ele vai falar, qual que é. É o pica-pau, cara, sabe? Você quer ver
as coisas? Não, o pica-pau, ele já é. O pica-pau, eu acho que ele já era até no primeiro filme. Não sei se é uma cena que eu comentei, que eu lembro, que eu coloquei na minha crítica, até resistindo, lembrei. É quando ele acorda lá, depois de ter sido picado, ele pega o passo de dente e espreme assim, sai tudo no vidro, né? Tá, e tem uma cena do desenho do pica-pau que é igualzinha isso.
É. Mas, cara, eu acho que a parte que mais me fez eu gostar desse novo Homem-Aranha é exatamente esse amadurecimento do que o ator, ele percebe, acho que ele percebeu, o diretor obviamente ajudou, falou, cara, você bota a máscara, negão, solta a louca, cara, solta a louca que é tua. O roteiro ajuda pra caralho, claro, né? Mas, puta, cara, dá uma diferença incrível, cara, entendeu? Você gosta do Peter Parker, mas você ama o Homem-Aranha, cara. É isso que eu achei muito, muito legal.
É, você, aliás, você ama o Homem-Aranha, você ama a Mary Jane, né? Mary Jane. É isso. Você ama o Homem-Aranha e ama também a Gwen Stacy, né?
É, exatamente. É.
E agora uma coisa também. Assim, o roteiro facilita. E tem uma coisa que a gente tá comentando, né? Essa parte do humor do Homem-Aranha. Mas uma coisa que o roteiro é muito eficiente é a maneira como ele vai do humor pro drama sem causar um grande choque. Ele vai de uma maneira natural.
Ele é leve, e, né, cara? Ele
não, sim, ele... sim, cara. Assim, não é uma coisa que te causa um desconforto. Pelo contrário. Quando é um momento de humor ali, você se diverte, você ri. Quando é a parte do drama, você fica tenso. Você fala, caramba, e agora? O que, que vai acontecer?
Tanto que a luta final acontece dentro de um relógio, né, cara? Olha, a simbologia disso, né? O tempo tá acabando, cara. Você vê e você sabe que o negócio tá finalizando, né?
A história aprende por causa dos vilões, você fica, né, querendo saber, não sei o quê, e emociona, né, cara, por causa do que acontece, né? Porque, puta que
pariu, cara. Eu quase chorei.
Eu vi muita gente chorando no cinema.
Bom, já falamos de tanta coisa, agora sim, já os nossos convidados aqui estão loucos, então a partir de agora, spoilers liberados de Homem-Aranha, no espetacular Homem-Aranha 2, para os nossos ouvintes, assim, terem tempo de ouvir ou não. Se você não viu o filme ainda, desligue agora, certo? Última chance. A grande tragédia é que a Gwen Stacy morre no filme. É. E olha que os produtores ficavam dizendo assim antes do filme que ela não ia morrer nesse filme. Tanto que cortaram a participação da Mary Jane, que ia aparecer, sei lá, 5 minutos, né?
Ela filmou, né? Ela chegou a filmar, né?
Filmar. É aquela loirinha sem graça lá do Divergente, cara. Putz, não sei se eu não vou gostar.
Ela fez também a fez Descendentes, né?
É, Ashley Judd.
É da filha do George Clooney, Descendente.
Outro filme que eu não achei grandes coisas.
É. Superestimado.
Então, mas é que tá. Eu acho que o filme emociona, porque é o que eu falei, se morresse a Mary Jane, que se foda, ninguém gosta dela. Mas, cara, como o pessoal fica sentido, né, cara? Porque você gostava da personagem. Ela ajuda, né? Ela ajuda, ela constrói o Homem-Aranha, né, cara? Então, isso que eu chorei pra caralho também. Chorei que era uma bicha louca, chorei. Entendeu? Então, porra, emociona muito, cara. Você se aprende ela o filme todo. No primeiro filme ninguém se aprendeu muito, mas nesse você aprendeu a gostar dela, você entendeu?
E tem a questão do drama também, porque o Peter, ele assim, no começo do filme já vai te dando uma dica, que é a visão que ele tem do pai dela, falando assim, sai de perto da minha filha, sai de perto da minha filha.
É, o fantasma do Capitão Stacy.
Isso, ele vai martelando na cabeça dele, sai de perto da minha filha, e ele lá, fico, não fico, e agora eu vou ou não vou, e aí vai no final, ela morre. Isso que eu quero ver, como que eles vão trabalhar isso no terceiro.
Cara, porque e ela morre.
Cara, é uma cena forma triste pra caramba, viu?
Acho muito bonita o disparo que ele dá da teia, e aí a teia vira como se fosse uma mão. Na verdade, é bem assim mesmo, cara. Você, como espectador, tá com vontade de fazer isso também, de, de segurar ela, você fala, não.
Aí, e ela bateu no chão ou ela quebrou o pescoço?
A impressão que dá é que ela...
Ela quebra o pescoço.
A impressão que dá é porque realmente ela bate a cabeça, ela chega a bater a cabeça no chão, né?
Não, mas eu acho que ela quebra o pescoço, assim.
Eu acho que foi um conjunto de coisas, né?
Pelo menos assim, a cena é muito parecida com... De novo, eu vou pegar nos quadrinhos agora. É muito parecida com a cena dos quadrinhos, né? Tirando nos quadrinhos, o Duende Verde joga ela da ponte, né? Como foi no filme do Sam Raimi, né? Com a Mary Jane, né? Aqui é da cena lá no relógio. Assim, a tensão é muito parecida. Até a posição da personagem é muito parecida. Então, e essa história do Homem-Aranha e da Gwen Stacy é considerada uma das mais tristes da história dos quadrinhos.
E tanto conseguiram que na passar pro cinema, né?
Conseguiram passar. Isso eu te falo, conseguiram. Na época, a história foi nos anos 70, assim, houve uma revolta geral dos fãs. Eu, quando fui ler ali nos anos 90, assim, eu lembro que eu fiquei mal, assim, porque eu não sabia, né? Não conhecia e tudo. E fiquei mal.
O conceito de spoiler era muito, muito, muito menor, né?
Não, sim. E a Gwen Stacy sempre foi uma personagem muito querida. E isso é um mérito do filme, e de fazer também que você se importe bastante com a personagem. Diferente como a gente já citou. Sim, diferente como a gente citou da Mary Jane, dos filmes do Sam Raimi, que assim, tá lá, não é que você odeia ela, mas você não tá nem aí. Se ela morreu ou não, não faz diferença. A Gwen Stacy aqui não, cara. Você se importa com ela o tempo todo. E é o modo como é construída a cena, o momento de tensão ali, como vocês citaram muito bem, a questão do relógio que vai ali, o tempo tá acabando, é um segundo, e vai te deixando tenso, cara, e você fica naquela dúvida. Putz, eles vão matar? Ela vai morrer ou não vai? O que que vai acontecer ali?
E, cara, quando... Pra quem não conhece a cena...
É muito triste.
Pra quem não conhece a cena, eu acho que é realmente muito, muito impactante mesmo, assim. O meu conhecimento de quadrinhos, ele me levou a saber que a Mary Jane morria por causa dessa ação do Duende Verde.
Mas não, Gwen Stacy.
Mas eu ainda acreditava nos produtores dizendo que não iam matar ela agora, né? Mas, cara, é fogo. Teve um cara que compartilhou na timeline do Facebook, um vídeo da cena. Isso foi uma semana e meia antes da estreia. Algum cara teve a pachorra de levar o celular na cabine de imprensa, filmar aquilo e colocar no Vimeo. O problema é, um, o cara não falou que era spoiler. Dois, o preview do vídeo era a cena dele chorando lá, desesperado, em cima de uma cabeça loira. Eu falei, óbvio que ela vai morrer ali, filha da...
Mas se vocês forem ver, cara, a própria Sony tá fazendo mais ou menos a mesma coisa com a fanpage dela. A Sony Brasil, aquela divulgou uma imagem com a foto da Gwen Stacy e a mensagem do pai. As pessoas que ao seu redor vão morrer, vão sofrer, não sei o quê. A Sony Brasil aqui, né? E a fanpage nacional, que é da primeiro, a fanpage Espetacular Homem-Aranha 1, né? Que é do primeiro, tá com uma porrada, acho que tem mais de 900 mil.
Eles não iam fazer uma página nova só pra...
Compartilhando essa imagem. E daí você entra na fanpage da Sony Brasil e vê essa imagem, você vê a galera colocando filha da puta, é spoiler, não sei o que, cara.
Você entendeu? Então, morre.
E é, porque você tem a foto da menina e tem a mensagem dizendo, o pai falando, né? As pessoas ao seu redor vão sofrer, né? É um puta spoiler, né, cara?
Valeu, muito obrigado.
Agora aprendemos uma coisa, então. O que o Homem-Aranha deve até aprender: nunca atire na cintura, atire no pescoço, na cabeça e nos pés, né?
Na verdade, ele não tinha muito jeito, né? Ele teria que fazer uma.
Tinha que ser os três, né? Mirar com cintura, atirar na cintura, na cabeça e no pé, né? Pra não dar merda.
Acho que daria certo assim no pescoço, na cabeça e na cintura, mas daí ele não teria onde se sustentar em cima, né? Era uma situação impossível lá. Ele realmente foi pelo desespero, né? E assim, é isso. Isso não é, né? De qualquer jeito. E eu gosto do jeito que ele trata a história, né? O diretor e os diretores roteiristas tratam como ele sofre com isso. Ele se ausenta. Até agora ninguém fez nenhuma ligação assim entre um fato e outro. A Mary Jane tem morrido no mesmo dia que o Homem-Aranha resolveu sumir, ou pelo menos com datas próximas. Eu gosto.
A Mary Jane, você tá falando?
Da Mary Jane. Cara, a Gwen Stacy. A Gwen Stacy não.
Para de matar a Mary Jane.
A Gwen Stacy. A morte da Gwen Stacy mexe com ele. A morte da Gwen Stacy mexe com ele o suficiente pra ele ficar meses de fora, né? E representado pela passagem das estações, né? Que ele vai visitar o YouTube quase diariamente. Tem um detalhe que eu gostei bastante na caracterização visual do Peter Parker, que ele tem um cabelo meio bagunçado, né? Depois que a Mary Jane morre, ele começa a usar o cabelo mais certinho, sabe? Apesar de estar pra cima, tá mais cortado, tá menos bagunçado. Isso mostrou um pouquinho da, assim, visualmente como ele mudou, né? Não vou falar
isso. Amadureceu, né? Amadureceu.
Exatamente.
É. E uma coisa legal nessa passagem também, teve um pouco no primeiro, não sei se você lembra do primeiro, que pra mim tá fresco na memória também. A tia dele, né? Ela também, no primeiro, ela já saca que ele é, né? E ela...
Eu tenho essas minhas. Essa...
Eu acho que ela sabe que ela já é o Homem-Aranha. E agora, nesse também, ela já sabe que ele, puta, ela morreu, não sei o que. Né? Ela meio que. Você percebe que ela vira, né? Fala, puta, vem pra cá, né?
Eu acho que ela assim, ela.
Ela acontece, né, cara?
Eu acho que ela mais assim, ela se importa tanto com o Peter, mas é que ao mesmo tempo. E aí ela não tanto, que ela não se importa muito sobre como as coisas acontecem com ele, mas ele chega machucado, essas coisas. Ela tá preocupada porque ele chega machucado. Como é um detalhe, assim. Eu tô preocupado aqui porque eu já perdi meu marido por causa da violência dessa cidade, você pode ser o próximo e tal. Eu não acho que ela...
Na minha cabeça, ela sabe.
Ela liga esse jeito, né?
Ó, só pra vocês terem uma ideia, que eu falei da Sony, mas é na Marvel Brasil, tá? A fanpage da Marvel Brasil, que tá com 1 milhão e 800 mil curtidas, fanpage oficial. Só uma coisinha que eu fico preocupado com o terceiro, né? Sem querer já pular, mas é exatamente isso. Porque o casal se dava muito bem, também como eu falei, né? O caso do que eles eram um casal. Mas como que vai dar agora... Será que eles vão tentar criar já um relacionamento do Homem-Aranha com a Mary Jane, ou eles vão deixar só conhecer, mas não, né, sei lá, entendeu?
Olha, eles colocaram também a Felicia Hardy, né? É a Felicia Hardy no filme, né?
Isso, é verdade, é a Felicia Hardy.
Que é um outro namorico dele nos quadrinhos, né? Aquela secretária do Harry, né? Ela vai ser uma outra... Ela é uma anti-heroína, né? Digamos assim, né?
Sim, sim.
A gata
ela
negra.
Ela é a mulher gato da Marvel.
Exatamente. Eu acho que sim. Eu acho que no fim das contas eles vão ter uma relação meio parecida com o do primeiro filme. Pra aí já aí finalizar num quarto. Eu acho que tá fazendo uma caralhada de dinheiro esses filmes, né? Eles não, a Sony não vai deixar pra lá. Não vai largar, né? Esse osso. Pelo menos por enquanto.
Não, ainda mais agora que parece que encontrou realmente um caminho, né? Porque se pegasse só o primeiro, você não sabia, né, o que esperar do segundo, se ia melhorar ou não. E agora no segundo fez sim um bom filme, tem seus problemas, mas fez assim um bom filme e te abriu um leque de opções pra franquia, um leque interessante. Por isso que eu falei, como que eles vão abordar essa questão do Homem-Aranha sem a Gwen Stacy, que era um dos nortes dele que ele tinha, né, junto com a Tia May. Então eu acho que eles vão explorar, mas pelo menos mais uns dois filmes ainda aí.
Só pra vocês terem uma ideia de números que o Thiago falou aqui, a Sony mandou um release hoje, 24 milhões em bilheteria, é a maior abertura da Sony, a melhor abertura de final de semana de um filme no Brasil desse ano até hoje. Eita. Né, de 2014, né, desse ano. A gente teve o Capitão América, que veio bem pra caramba, Noé também veio bem, mas por enquanto agora o Homem-Aranha ultrapassou. E a maior bilheteria da Sony no Brasil até agora.
Caramba.
A Sony Brasil é o Homem-Aranha.
Tem um pequeno inchaço aí pelas exibições em 3D e tal, não sei o que,
sim,
né?
Sim,
mas
sim.
Enfim.
Mas lotou, final de semana, tive vários amigos que vinham falar no Face pra mim, que não conseguiu ingresso no final de semana porque tava tudo lotado.
Interessante, eu vi no feriado e a sala não tava lotada, eu acho que é porque o pessoal resolveu viajar mesmo, né?
Trouxe grana.
Agora tem uma outra coisa também, Thiago, que você falou da passagem, né, do Peter. É uma cena que eu achei muito bonita, é uma elipse que mostra o do Peter no cemitério, cara. Ele vai mostrando ali a passagem do tempo, olha com frio, olha com um pouco de sol, e ele lá o tempo todo olhando, que é o intervalo, né, que entre a morte da Gwen, né, e o retorno dele, né, são, se não me engano, passaram 5 meses.
Isso.
E é retratado ali naquele momento ali no cemitério, cara, que eu acho muito bonita aquela cena, que você sente a dor dele ali, você vê que ele tá totalmente sem rumo. Ele falou, porque ele desabou o mundo dele.
Sim, isso é bem verdade. A Gwen era o mundo dele, né? Tanto que ele é diferente de algumas. Ações que costumam ser regadas à mulher de novo, como eu falei um pouco no começo, é ele que fala assim: não, eu vou pra Inglaterra com você, né? Você esperava talvez o normal que fosse: não, tudo bem, eu te amo e eu vou ficar aqui em Nova York com você. Dele, não, eu vou pra Inglaterra com você.
É muito legal. Ele fala: tem crime lá também, não tem?
Tem crime lá também, né? Só que isso. Então, gente, considerações finais aí de vocês pra Homem-Aranha, Espetacular Homem-Aranha 2, por favor.
Eu quero deixar uma quase nada polêmica, tá? Mas, pra mim...
uma nota de 1 a 10.
É, pra mim é o que eu escrevi lá na minha crítica lá no Filmes e Games. Sim, conseguiram superar os filmes de Sam Raimi e o Andrew Garfield. É assim que se fala, Andrew Garfield?
Garfield. Tem um personagem, Andrew Garfield. Tem o Garfield, gato.
É. Pra mim, ele é o verdadeiro Spider-Man. Passou my guard, cara. Então, eu preferi esse do que os do Sam Raimi, cara.
Não, isso eu não acho polêmico, não. Eu até gosto bastante do Garfield como ator, como personagem mesmo. E uma nota...
9,5. A minha nota que eu dei lá na crítica é que manda aqui 9,5. Gostei muito, cara.
É, beleza. Tá, e você, Diego, o que você achou aí? Considerações finais do filme?
Considerações finais, eu gostei bastante do filme. Achei bem interessante. Principalmente as cenas, né, do Electro, tanto do Andy Verde. Uma coisa que me chamou muita atenção é que a cena em que o Homem-Aranha persegue o Electro, lembrou muito um jogo chamado Infamous, The Second Song.
Sim.
Que deixou muito, muito interessado no filme. E, claro, a cena final do filme também foi muito chocante, né? E eu vi o cinema vir abaixo quando a Gwen Stacy morreu. E, claro, né, se emocionou bastante. E uma coisa também que eu ando vendo muito na internet é repercussões de, por exemplo, filmes do Venom e o Sexteto Sinistro, que tá pra chegar aí. Até fez referência no finalzinho do final do filme, Espetacular Homem-Aranha 2, que teve, apareceu lá tanto a armadura do Rhino, quanto o Dr. Octopus.
As asas do Abutre.
Isso, e tá fazendo muita referência e acho que vai ser uma boa coisa aí pro futuro. E, meu, o final do filme foi excelente e acho que teve uma relevância muito grande. Teve, claro, alguns problemas em apresentar os personagens, como a gente já falou aí durante o episódio. E também não dava pra focar em todos em detalhes, porque o filme, né, já tem mais de 2 horas e 20 minutos. Então dificultaria bastante também pra vida do diretor poder colocar isso na tela. Mas eu gostei, achei bem interessante e acho que vai fazer muito sucesso ainda aí pras telinhas.
Diego, faltou uma nota de 0 a 10.
Bom, minha nota também vou ficar com 9,5.
Nossa, povo.
Fiquei no meu blog também. E tá sensacional o filme.
Beleza. E você, Marcelo, agora?
Então vamos lá, eu vou ser o mais polêmico aqui. Eu gosto muito do filme, né? Acho que assim, como a gente já falou, é o filme do Homem-Aranha que a gente vê melhor explorado os poderes dele. Acho que toda a produção teve muito cuidado entre homenagear os fãs. Por exemplo, uma coisa que a gente não citou, mas a roupa da Gwen Stacy é exatamente a mesma roupa que ela morre nos quadrinhos.
Eu não sabia disso.
Exatamente, vocês procurem no Google, é exatamente a mesma roupa, é um sobretudo, não sei, verde.
Saia branca, com detalhes pretos,
não,
né?
Não, uma saia roxa.
Roxa.
Exatamente, e uma bota preta.
O leste roxo, que é um símbolo bem...
símbolo associado com a morte.
Com a morte, né? A cor associada com a morte.
E é exatamente o mesmo figurino. Então, assim, esse cuidado que eles tiveram, a caracterização, gostei muito. Porém, eu tenho alguns problemas. Realmente, a motivação dos vilões não me convenceu. Principalmente do Electro. Você não sabe, ele quer destruir o Homem-Aranha e depois, o que ele vai fazer? Sabe? Eu tenho muita dificuldade com isso me tirou um pouco do filme. As subtramas que tem no filme também, eu acho que não agregam muito. A subtrama do pai dele, aquela questão da estação de trem, sabe? Aquilo lá não me tira. Aquelas cenas dos aviões, sério, eu tô até agora me pensando por que colocaram aquilo ali. Não fez nenhum sentido.
Tanto que a gente nem comentou essas duas partes, né? Do trem aqui e dos aviões, né? Pra gente não... É verdade.
Se cortasse aquilo ali, cara, não faria falta alguma ao filme. Então, assim, esses probleminhas que não comprometem, o filme pra mim continua sendo bom, mas me compromete e me dá uma nota muito alta. Então, eu vou pra um 8,5.
Que é uma nota alta,
né? Não é tão alta. Um 8,5, um 8,5. Pra mim, ele ainda fica abaixo dos dois primeiros de Sam Raimi. Apesar de eu gostar mais da caracterização do Andy Garfield.
Exatamente.
Tá certo. Uma nota de 1 a 10 ficou com?
8,5.
8,5? Você falou tanto que eu pensei que você ia chegar um 6, 7.
Não, pô. Não, o filme é legal. O filme é legal. Ele diverte e ao mesmo tempo emociona, cara. Não posso dar nota baixa pra ele.
Caramba, então eu vou dar nota mais baixa, sim. Olha só, eu vou falar que o Espetacular Homem-Aranha, ele abre espaço para vários momentos e equilibra. Drama, comédia, aventura, ação. Mas é claro, o drama acaba segurando mais a gente, né? E a gente fica emocionado com a morte da Gwen, né? Com essa perda de chão, né, que o Peter tem. Interessante que isso vai passar. É meio uma passagem dele da vida de adolescente pra vida adulta, né? Tá saindo da faculdade, indo pra faculdade, e daí tem essa mudança tão brusca na vida dele, né? Ele talvez até não tivesse nem preparado pra isso. Nem tá, eu acho, né? Vendo a verdade, né? Assim, por uma perda tão grande, né? Mas é uma produção eficiente. Eu acho que é a melhor encarnação do personagem desde o filme do Sam Raimi de 2004. E eu fecho com uma nota 8 de 10. Assim, a gente tá todos assim nessa faixa de 4 estrelas, né? Todos nós, né? Uhum. Com pequenas diferencinhas, assim, bem básicas. Né? Eu só queria comentar rapidamente agora da cena extra, que, bem na verdade, não é uma cena extra que tem a ver com o filme. Ele tem a ver com o universo Marvel. E o mais interessante, o universo Marvel não da Sony, mas da Fox.
É estranho isso, né?
É, porque é um teaser do filme, do próximo filme aí, que vai sair esse mês, do X-Men Dias de um Futuro Esquecido, que é de outro estúdio. Então, o que eu acho é que isso é mais representativo, assim, não pra fazer uma história do Homem-Aranha, mas é a boa vontade que a Sony e a Fox têm de entregarem o universo Marvel que os dois compartilham. Uhum. Então, porque, pô, quando que... Acho que é a primeira vez que uma apresentação de um estúdio aparece em outra.
Então, mas será que gera uma jogada de...
Não, tem uma explicação por isso. É porque o Mark Webber, ele tinha contrato com a Fox. Então, pra ele se livrar desse contrato e filmar o Homem-Aranha, foi fechado esse acordo de ter essa cena nos pós-créditos. Só que tem um detalhe. Não sei quem tá ouvindo agora. Eu, por exemplo, na minha sessão, eu assisti uma sessão legendada convencional, em 2D. Não teve a cena pós-crédito.
É mesmo? Eu assisti em 3D. Eu assisti em 3D.
Eu vi na cabine e a cabine não teve, não. Na cabine de
então, imprensa. Eu fiquei lá assistindo lá um tempão lá, fiquei lá esperando. O cinema ainda fez o favor de acender as luzes antes, e eu lá esperando, e pá, acabou. Falei, não tem. Fiquei pensando, mas não tinha cena. Aí depois que eu fui até pesquisar na internet, aí eu vi algumas pessoas comentando que não são todas as sessões que tem essa cena. Eu vi ela depois, na...
Caramba, hein?
Porque a Fox, né, disponibilizou na internet, mas não são todas as sessões que tem.
Entendi.
Só uma curiosidade. Uma curiosidade, Thiago. Na minha sessão, nem esperou acabar os créditos. Simplesmente começou os créditos, estava na metade, cortou, passou esse pedaço do trailer e depois voltou os créditos de novo.
E não entendi, como é que foi?
Tava passando os créditos, né? E aí, do nada, cortou, né? Tava passando os créditos, cortou, passou o pedacinho do trailer que mostrava do X-Men e depois voltou pros créditos de novo. Eu não sei se foi uma falha do cinema.
É, eu acho que sim. Se, bom, pelo menos teve a sinestra, né?
Eu só vi na internet, só. Mas que é da qual a mulher de azul lá, a Mística, né?
Mística,
lutando com o pessoal, não sei o quê. Que também é uma cena de luta, né? Não é uma cena que mostra nada do... né? Não é uma cena que revela nada muito do X-Men, né?
Por isso que eu falei, é uma coisa é mais interessante, assim, como integração de universo, assim, se isso for possível.
É como fazer um teaser do X-Men, mas não é nada pra, nossa, olha que vai ter, né? Mas não conta um...
Não tem a ver com Homem-Aranha em si, né? É mais uma brincadeira agora.
É um teaser. Podemos passar um teaser do X-Men no seu filme, Sony? Ah, pode, mas depois do X-Men vai passar o meu, hein? Mas
por que não? Isso. Por que não integrar os universos? Acho que tá na hora de fazer isso aí, pô. Porque da Marvel esquece, acho que nunca vai acontecer. Mas pelo menos a gente já tem Sony e Fox aí pra fazer alguma coisa.
É.
Tá certo? Legal, gente. Estamos encerrando aqui o nosso papo, então valeu pela participação de vocês. Valeu por vocês terem ouvido a gente. Vocês podem achar a gente aí por aí no @otigrinho1982, no @DiogoApereira, também no @LeandroValina com dois L's e no Marcelo Zagnoli, também o site do Leandro, que é o filmesguinhos.com.br, o Diego, que tá no Chefão de Fase, e aqui não esqueçam de sempre visitar untignocinema.com, a página no Facebook é fb.com/untignocinema, o e-mail é contato@untignocinema.com, e vamos fechar aqui com nossa sessão musical. Vamos pegar uma música do filme mesmo, do Amazing Spider-Man, o Espetacular Homem-Aranha 2, a música chama Honest e a banda chama The Neighborhood, certo? Então, gente, valeu mais uma vez, obrigado, fiquem com Deus aí.
Valeu.
E a gente se vê daqui 15 dias. Tchau, tchau.
Tchau, tchau, pessoal.
Valeu.
Tchau, galera. Patience, test my patience. If I've made it too hard for you, maybe you should have changed it. Say it, you should say it.
Cause I'd say I was wrong just to make it fill all the spaces. Waiting, always waiting. If I gave you control, would you say that we could have saved it? Find a way to be yourself someday, in weakness or in strength. Change can be amazing. So I pray for the best, I pray for the best for you. So I pray for the best.